Mas o Coringa não pode vencer. Gotham precisa de um herói de verdade.
Não.
Ou você morre, herói. Ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Eu posso ser as duas coisas. Porque não sou herói. Não como Harvey. Eu matei aquelas pessoas. É o que sou.
Não, 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 não pode. Você não é.
Eu sou o que Gotham precisar. Que entre.
Um herói. Não o herói que merecemos, mas o que precisamos. Nada menos que um cavaleiro brilhante.
Eles vão caçar você.
Você vai me caçar. Me condenar. Atiçar os cachorros. É o que precisa ser feito. Porque às vezes, a verdade não basta. As pessoas merecem mais. Às vezes as pessoas merecem ter a fé recompensada.
Porque temos que caçá-lo.
Vamos entrar! Vão! Vão! Rápido!
Ele não fez nada de errado.
Vão! Vão!
Porque ele é o herói que Gotham merece. Mas não é o de que ela precisa agora. Então vamos caçá-lo. Porque ele aguenta.
Vão!
Porque ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso. Um cavaleiro das trevas.
Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Zero à Direita, o podcast onde você fica sabendo das coisas do Batman e convence seu amiguinho de olho puxado a parar de comer morcego. Eu tô aqui novamente com a Cacau e com o Lobato, tudo bem com vocês?
Ah, agora que eu entendi do você.
Eita, mãe.
Podia ter falado, canal onde você tem bate-informações no seu bate-horário.
Não, aí ia ficar muito igual ao Pokémon, tudo bug, né?
Não, mas é, Batman antigo era assim, né?
Eu tenho que ser previsível. E aí, Lobatinho, como é que você tá?
É, tamo tranquilo. Santo podcast, Batman, e agora?
É por aí, né? Os antigos eram assim mesmo. O Bato hoje é o Robin.
Eu sou o Batman.
Batiromão.
Sou o Batman. Ah, é o único podcast que usa capa. Sacou? Ah!
Eu vou falar nem tudo, heróis.
E sabe por que o Batman gosta de um forró, né?
Por quê?
Porque é bate-coxa.
Cara, muito de grila, cara.
Tem que ter mais trocadilho,
pra
ser nossa,
né?
Tá, vou botar pra ser nossa.
Santo trocadilho, Batman.
Ah, cara. Pessoal, essa semana saiu o trailer do The Batman, que é o filme novo. Tem o símbolo da DC Black, essa divisão da DC. Os filmes do universo da DC, eles querem ainda mais sombrios, mais sérios, com mais violência. E eu acho que o The Batman, ele tá bem nessa pegada aí pelo trailer. Não sei se todo mundo já viu. Tem como personagem principal o vampiro, que brilha no escuro, Robert Pattinson. No escuro não, no sol, né?
No sol.
É no sol.
Mas ele evoluiu, né?
É, mas o cara evoluiu, vai. Evoluiu. O cara evoluiu. O cara tá...
Ele brilhava no sol, agora ele só sai à noite.
Que tosco!
Olha pelo lado
acho
bom.
Que, acho que esse vai ser o podcast das piadas ruins.
Não, mas pelo menos não vai precisar de bate-sinal, né? Só ele aparecer.
Tira a camisa,
né? Cara, eu tô imaginando o cara de roupão de banho no alto do prédio, dando aquela abertura assim clássica no roupão, sabe? Qual é? Brilhando. Ah, não, velho. Sai da cabeça essa imagem. Aí, a gente resolveu.
Caindo.
Pronto, acabou o podcast.
A gente resolveu falar do Batman.
Calma. Depois começar a falar.
Eu também acho melhor.
Tô imaginando o cara até agora de roupão no alto do prédio, cara.
Termina aí, maninho. Depois a gente continua.
Respira.
Voltamos aí. Depois dos comerciais.
A música é do Conorra, né?
Sei lá, vou botar qualquer música e vai ficar bom.
Batman.
Então, saiu o trailer lá do The Batman com Robert Pattinson. Eu acho que todo mundo aqui do podcast curtiu, né? A expectativa de um está mais alta que a outra. Só que, num consenso geral, acho que todos os três gostaram. O nosso medo é aquele de sempre, né? Todo mundo sabe que todos os filmes, todas as séries, principalmente o que é feito em Hollywood, tem a questão da lacração, tem aquele negócio de agenda progressista, feminismo, substituir cor de personagem como se isso importasse. Enfim, tudo isso que pode destruir um título bom, como foi o caso de Star Wars, a gente tem medo que aconteça agora com Batman. Ainda mais, se você pegar aquela trilogia do Nolan, ali de 2005, 2008, 2009 ou 10, eu não lembro quais são os anos certos.
2005, 2008, 2012.
2012. Então, foi uma trilogia que todo mundo gostou tanto, mas tanto, que fica difícil substituir. Fica difícil você pegar o Batman e botar de novo. Pô, você vê o caso do Ben Affleck, ele nem foi tão mal como o Batman agora no filme contra o Super-Homem, nem foi tão mal na Liga da Justiça, só que o pessoal tinha expectativa tão grande, gostou tanto daquele Batman do Nolan, que a cobrança fica mais alta. Às vezes, se não tivesse existido aquele Batman, o Ben Affleck tinha sido muito melhor reconhecido, né?
Sim, é o que acontece. O Ben Affleck, ele entrou como aquele o Batman, como assim, saindo da aposentadoria.
Isso.
Ele não era o Batman combatente, que nem era o Batman do Nolan. Ele era um Batman mais estrategista, o cara que coordenava a equipe, direcionava a equipe, o que é geralmente o papel do Batman nos quadrinhos.
Ele usava a experiência dele, né, pra coordenar a galera, principalmente no Liga da Justiça, deixa isso bem claro.
Sim.
Ele é o cara que sai atrás de todo mundo, corre pra montar a equipe, recrutar os outros heróis, né?
É, o Batman do África, ele não ficou ruim. O que ficou ruim foi o filme.
É porque a DC tentou escapar do estigma da DC de ser um universo mais sombrio. Eles tentaram pegar o que deu certo ali no Vingadores, que era aquela coisa de ação cômica, e tentaram trazer pra DC.
Copiar, né?
Ficou, sei lá, cara, ficou meio pastelão, vai. Eu não sei.
Eu acho que não encaixa, eu acho que os personagens da DC são diferentes, então não encaixa. O legal do Batman é exatamente essa questão do sombrio, né? Porque ele é um herói sombrio, tanto é que ele é um Vingador, né? Ele é um justiceiro. Aí você coloca o humor, fica esquisito. Mas, voltando ao que vocês estavam falando, essa trilogia do Nolan, também teve o fato de todos os personagens, assim, os principais eram ótimos atores, né? Porque aquele cara, o Gordon, também era...
É o Christian Bale, o Gary Oldman, que fez o Batman, o Christian Bale fez o Batman.
Sensacional.
Pô, ninguém tem como não falar do Heath Ledger fazendo o Coringa.
É, pois é.
O Michael Caine como o Alfred, cara, sensacional.
Pô, sensacional.
Sim. E não podemos esquecer a Anne Hathaway como Mulher Gato, cara. Não dá pra esquecer dela.
O povo vai te falar que eu nem tava lembrando dela.
Também não. Mas depois você falou, realmente, assim, como Mulher Gato, eu acho que das Mulheres Gatos ela foi a melhor. Porque aquele filme Mulher Gato, gente, vamos esquecer aquilo, né?
Pessoalmente, eu acho a Michelle Pfeiffer, da interpretando a Mulher Gato, o Batman Retorno de 92, eu acho que ela sim foi uma Mulher Gato ideal. Ao meu ver. Mas, cara, a Anne Hathaway com aquele vestido de Mulher Gato colada montada naquela moto foi sensacional também.
E toda arrupiada.
Ah, pô, tirando a Halle Berry, cara, que, pô, não dá, velho. Harry Belly não dá. Até falei o nome dele errado agora, Harry Belly. Halle Berry.
Não importa, cara, não importa.
Não foi só ela, né? A história também que eles criaram foi muito bizonha, né? Vamos combinar. Foi uma história totalmente assim...
Ah, ficou tosco.
Muito tosco. Porque, sei lá, assim, não importa se a história é essa mesmo, entendeu? Você, quando você vai levar para um filme que você quer que passe uma coisa real, pô, tu tem que tentar fazer uma parada melhor, né? Não dá pra... Ah, sei lá, aquele filme era muito ruim, gente. Nossa, muito ruim.
Não, o enredo daquele filme foi muito ruim. Aquele filme, de modo geral, foi muito ruim, entendeu?
Cara, a Halle Berry é ruim, velho. Fala da Halle Berry. Ela é ruim, cara, ela é ruim. É uma atriz que ela consegue ganhar Oscar sendo péssima. Consegue ganhar premiação como diretora sendo péssima. Eu não sei pra quem ela... em Hollywood, que ela se tornou... Velho, ela é muito ruim. Ela é muito ruim.
Cota. Ela ganhou o Oscar por Cota.
Cara, é muito ruim, cara. Muito ruim.
Ela é bem fraquinha mesmo.
Ela é muito fraquinha, cara. Tem um filme dela, cara, dá raiva, cara. Companhia do Medo, que ela tá presa no hospital psiquiátrico. Cara, o filme é muito ruim, cara. A atuação dela é péssima.
Acho que eu vi esse filme.
A atuação dela é péssima. Cara, ela naquele filme com o Pierce Brosnan, o Die Another Day. Cara, que droga de filme.
A única cena boa do filme é ela saindo da água, né? De biquíni, pagando de gostosa, né?
Não, mas isso porque foi uma exigência dela, porque ela tinha que fazer igual a mulher que saiu no primeiro filme do James Bond, e foi a mesma coisa. A exigência dela foi essa, ela tinha que aparecer igual aquela mulher.
Péssimo, péssimo.
Ah, cara.
Aí tentaram botar a mulher pra ser mulher gata, e a mulher gato, ela tem uma certa base de fãs. Se você procurar nesses fóruns aí de Batman, sempre tem uma galera que quer ver uma mulher gato decente, quer ver uma mulher gato marcante.
Mas ela tem uma relevância, entendeu? Ela tem relevância. Você pensa no Batman, você lembra da mulher gato, você lembra do Coringa, você lembra do Gordon, você lembra de todo
aí mundo. Você vê aquela série do Batman que tem no Netflix, nossa mãe, cara,
é Gotham.
Aí bota com a mulher gato ridícula.
Eles estragaram o negócio.
Celine, cara, ridículo.
Mas o que acontece, aquela série Gotham, ela é focada no Jim Gordon, né, o comissário Gordon.
Sim.
Então, como é focada no Gordon, eles não sabiam o que fazer com os outros personagens do universo do Batman. E ao mesmo tempo que eles tinham que inserir os personagens do universo do Batman para manter os fãs. Só que eles não sabiam o que fazer com eles.
O que aconteceu também ali, eu acho que foi assim, a primeira temporada não foi ruim. Só que eu acho que os autores, eles não tinham a noção de, bom, vamos fazer uma temporada só e ver o que vai dar. Só que nesse vamos fazer uma temporada só e ver o que vai dar, eles já tinham gasto. Eles, assim, eles colocaram todos os vilões assim famosos, né, do Batman
na primeira...
entendeu? E aí depois eles não tinham mais o que fazer. Aí, tipo assim, ao longo das outras temporadas, a história foi ficando cada vez mais sem sentido, porque eles não tinham mais o que inventar.
A única coisa que eu achei interessante nessa série é aquela questão do maluquinho que, entre aspas, cria um seguidores do Coringa, né? E foi a única coisa que, de certo modo, eu achei interessante. Não, tipo assim, porque acontece, nos quadrinhos, a identidade secreta, a identidade do Coringa nunca foi descoberta. O Batman, que sempre foi dito como o maior detetive do mundo, nunca descobriu quem era o Coringa, de fato. Tanto que tem um arco da DC em que ele senta no trono de destino, se não me engano, onde ele pode saber toda a verdade, qualquer coisa que ele queira saber. Aí ele pergunta, qual a verdadeira identidade do Coringa? E responde de volta pra ele, qual deles?
Isso é legal do Coringa, essa parada dele ser várias pessoas. O Coringa, ele é muito baseado naquela coisa da Legião, né? Ele é vários, cara. O Coringa, eles são vários.
Exato.
Ele é literalmente uma ideia.
Ele é uma ideia.
Eu acho legal isso vindo dele. essa coisa do cara ter vários coringas marcantes, cada um deles sacaneando Gotham e o Batman de uma forma diferente. É legal, eu gosto do Batman, não é que eu torça pro Coringa contra o Batman. Só que ele se tornou um personagem tão bem feito em alguns papéis, em diversas obras diferentes, que a gente acaba se afeiçoando a ele. E essa coisa deles terem optado pelo Coringa ser realmente isso que a Cacau falou, uma ideia, serem várias pessoas o Coringa, eu achei isso genial, cara. Eu achei isso genial. Porque causa aquele terror no Batman, porque ele é o maior inimigo do Batman. É o cara que realmente tira o Batman do sério. E aí o Batman tá lá, cara, exausto já de enfrentar o Coringa. E aí ele finalmente vai obter a resposta de que é o Coringa e descobre que são vários.
Exato.
Então você imagina o desespero, o psicológico do Bruce Wayne naquela situação. É muito legal isso, muito legal.
Sim.
Essa parte eu acho sensacional, porque também não tem como a gente pensar em Batman e não pensar no Coringa, né? Eu acho que é... Isso também é um ponto positivo do Batman, né? Porque, assim, particularmente, eu acho, pra mim, ele é o melhor herói. De comparado a esse universo aí, super-herói, é o que eu mais gosto.
Você se refere a DC ou de modo geral?
Olha, sinceramente, de modo geral.
É, dos tá que bom. Eu...
Tá bom. Não, é porque, assim, eu acho interessante o fato dele não ter um superpoder, entendeu?
Como assim não tem superpoder?
Não, ele é inteligente.
Não, ele é super rico.
Tipo assim, igual o Super-Homem. Nossa, o cara tem visão de raio-x, visão, é, laser, tem, voa,
que
é super forte. É super forte, faz tudo. Pô, é ridículo, entendeu? Tipo, eu acho Capitão América também ridículo isso. O cara também é super forte. Ah, tomou um remédio lá e ficou super forte. Ah, mano.
Tá, tipo assim. Tomou remédio não. E tomou bomba.
É, bomba. Mas, tipo assim, aí tudo bem. Da Marvel, tudo bem. Você tem o Homem de Ferro, que é parecido, né? Se a gente for pensar. Porque aí ele também não tem um super poder, né? Ele é rico e inteligente. Aí o Batman também é rico e inteligente. Mas os outros todos têm poder, entendeu? Tem aquela coisa assim, ah, tá. Tu é, faz alguma coisa porque tem poder, entendeu? Não porque você é uma pessoa, tipo, teoricamente comum.
O Batman, ele tem um outro superpoder. A bênção dos autores... E o emburrecimento dos outros heróis. Porque, por exemplo, tem uma história em quadrinho, chega, assim, quem tá lendo chega a ficar com raiva. Porque, tipo assim, tá ele, o Super-Homem e o Caçador de Marte. O Caçador de Marte, pra quem não conhece, é o John Jones, que aparece na série animada da Liga da Justiça. O cara é telepata. Os dois estão se preparando pra invadir uma base secreta. Aí daqui a pouco eles olham pro lado, cadê o Batman? Ah, o Batman não tá aqui. Aí daqui a pouco eles vão ver, o Batman já tá lá dentro infiltrado. Aí, pô, aí um chega pro outro e fala, ah, você viu o que ele fez pra entrar? Não, ele entrou muito rápido, não viu o que ele fez. Pô, um é telepata, o outro tem visão de raio-x e super audição. Como é que eles não viram o Batman invadindo a base secreta?
Ah, isso aí é mal feito mesmo.
É, uma coisa que acontece quando o Batman se junta com todos os outros heróis, que, pô, fica meio complicado de aceitar, entendeu? Parece que ele emburrece os outros heróis para ele sobressair.
É, mas isso aí também acho que todos eles têm umas paradas bem nada a ver, né? Se a gente for levar em consideração... Todos eles têm. O Batman, realmente, ele sempre sumia do nada e aparecia do nada. Mas eu gosto, eu acho legal. Eu acho legal essa parada meio dele meio sombria, entendeu? Em relação aos outros heróis. Eu acho legal dele não... Até dele não gostar, assim, da questão da fama, né? Que os outros heróis tudo gostam de ficar abraçando o pessoal, ficar tirando fotinho, essas coisas. Ele nunca gostou muito, eu acho legal. Parada antissocial.
O que é legal do Batman, entre os heróis da DC, é que, tipo assim, diferente dos demais heróis da DC, ele é o mais humano. Porque os demais heróis da DC, você pega Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Eles são, pô, um nível de herói classe divino. Os caras podem fazer o que eles quiserem, literalmente. O Batman não, o Batman tem que ralar, tem que treinar, tem que... pedir reforço, o que seja, para conseguir resolver a situação.
Então, sim.
Dentro dos heróis da DC, ele, o Jeff Lagavi é um arqueiro, aquele arqueiro da DC, o Arqueiro Verde. Ele, uhum. O Arqueiro Verde, assim, eles até que são interessantes porque eles são mais próximos de um herói humano dentro do, sim, universo DC, que é repleto de deuses, praticamente.
Sim, é isso que eu acho, entendeu? É isso que eu gosto também. Essa parada dos outros, eu acho eles muito assim... Pô, sabe, são os poderes assim que... surreais, pelo menos ele é mais próximo do... que seria um super-herói real, sabe?
Sim.
Eu acho ele mais próximo.
Sim, o Batman é um tipo de herói que, teoricamente, a gente poderia ter no mundo real. Tanto que, sim, por exemplo, você tem até aquele filme do Kick-Ass, que seria essa ideia, né? As pessoas fantasiadas com treinamento,
uhum,
combaterem um crime na rua.
Sim, tudo bem. A parte dos vilões aí já é um pouco diferente, né?
Não, exato.
Que os vilões do Batman... Cara, não vou nem falar de Gotham, porque Gotham, sério, é uma piada de mau gosto aquela série. É muito mau gosto. Eles tentaram fazer um negócio que trazia aquela coisa pitoresca mais agradável da série da década de 60 pra TV. Eles tentaram trazer essa coisa do pitoresco pra essa série recente do Gotham. Ficou uma merda. É extremamente caricato. Os personagens são forçados. Você não vê naturalidade no desenvolvimento dos personagens. Você não vê naturalidade na fala. Você não tem fluidez, cara. Você parece que tem os atores lendo o roteiro ali num teleprompter, alguma coisa do tipo. É muito ruim, cara. Poucas vezes... Eu já não sou fã de série. Eu já acho série um negócio meio chato. Porque, enfim, me atrai muito. E aí você vê uma série que é forçada, que os atores são ruins, o texto é mal escrito, aquelas falas de impacto meio escrotinhas, sabe? Meio forçada. Aquele feminismo forçado daquele trio bizarro lá.
Ah, não. Aquela parte daquelas mulheres é ridícula.
É muito forçação de barra mesmo. E aquele garoto que faz o Gordon, era aquele ator do EOC.
É.
Eu acho ele muito fraquinho também.
Não, ele é péssimo.
Ele, como ator, ele é muito fraco. Ele só é um galãzinho.
Não, cara, sério. A impressão galã, que dá, né? Principalmente sério? Ele. Ele que é o personagem principal da série, parece que ele tá tendo, que ele tá lendo o roteiro durante a cena, cara.
Não, ele é o pior ali. De interpretação, nossa, ele é o pior. E ele é o principal, sabe? Tipo...
Aí eu não vou nem levar em consideração essa série Gotham. Mas nos filmes, você vê os vilões ali. Você teve o Danny DeVito como o Pinguim, na década de 90, que foi bom, foi marcante.
Isso que ficou genial. Cara, o Jack Nicholson como Coringa, no Batman de 89. Cara...
Foi sensacional.
Depois do Heath Ledger, ele foi o melhor Coringa depois do Heath Ledger.
Cara, eu fico na dúvida, cara. Eu fico entre... É porque são estilos diferentes, mas o meu top de Coringas fica o Heath Ledger em primeiro, o Joaquin Phoenix em segundo, e aí em terceiro o Jack Nicholson. Mas, cara, os três são maravilhosos e os três podiam estar em primeiro lugar pra mim.
Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Ele...
que realmente são abordagens diferentes, né? Do mesmo personagem.
Sim.
Não, mais ou menos. Porque, por exemplo, ao meu ver, você tem o Heath Ledger, que é um Coringa mais agressivo, mais violento, mais um Coringa próximo dos Coringas que a gente tem nos quadrinhos de hoje em dia. Você tem o Jack Nicholson, que era um Coringa mais Coringa clássico, aquele cara que é tipo assim, olha, Batman, eu vou te contar uma piada. Bum, atira no Batman.
Mas na época era assim, né? Aquela parada dos filmes bem pastelão, né?
Exato. E você tem o Coringa do Joaquin Phoenix, que é, ai, a sociedade me agride.
Eu sabia que ele ia falar isso, cara. Eu sabia.
Mas assim, eu não senti muito isso, porque eles mostram que ele já tinha um problema mental, né? Um problema psiquiátrico. E realmente, o Coringa é uma pessoa que tem um sério problema psiquiátrico, né?
Ele é surtado.
Ele é totalmente surtado.
São abordagens diferentes
então,
no Coringa.
Então, assim, não vejo que as pessoas até ficaram falando, ah, não, porque, tá vendo? O Coringa é assim porque a sociedade, o objetivo real do filme pode ter sido esse. Mas, sinceramente, pra mim, eu gostei da interpretação dele, achei interessante, assim, o fato da abordagem, né, dele como Coringa. Mas eu não acho que, ah, porque a sociedade impôs. Não, ele já tinha problemas, entendeu? Ele já era um psicopata. A verdade é essa.
Mas ele era meio mantido ali sob controle, né? Devido ao medicamento, ao tratamento psiquiátrico que ele tinha.
Mas aí que tá, ele não era um psicopata, que, por exemplo, se ele realmente fosse um psicopata, ele teria matado aquela vizinha dele, ele teria matado o anão. Cara, aquela cena dele na porta do anão, pra mim, ele ia matar o anão ali. Então, tipo assim, até então, ele não era um psicopata. Ele era um cara que era levado à violência de acordo com as coisas que aconteciam com ele. Ele só realmente vira um psicopata só depois.
E ele tomava os medicamentos.
É.
Mas ele já tinha problema. Senão ele não ia precisar tomar os medicamentos.
Eu encaro esse Coringa novo como o início do Coringa. Como se fosse o Coringa Begins ali. Ele não é aquele Coringa que é formado como aparece nos outros filmes. Nas outras versões. O que aparece nas outras versões é o Coringa já formado. É. Tirando aquela cena lá do Jack Nicholson. Que ele cai no barril de ácido. E deforma o rosto. Ali é uma tentativa de dar ali um uma justificativa para ele ser o que é,
mas, acho
mas
que
você
tem
não mostra a transformação
na... eu acho
psicológica.
Que tem aquilo ali na... nas H... em alguma HQ. Eu
sim,
acho que tem,
deve ter.
Parte.
Isso tem na HQ, se não me engano, foi na edição feita pelo Alan Moore, Alan Moore, na Piada Mortal, de 88 até. Tem a versão animada, tô vendo aqui, uma versão animada foi feita em 2016. Mostra, a meio que, de certa forma, a origem do Coringa. Ele caindo no tonel de ácido, fugindo do Batman, inclusive, né? E tava usando uma fantasia de capuz vermelho. Ele era um bandidinho qualquer. Isso aqui tava usando a fantasia de capuz vermelho, aí ele cai num balde de ácido, aí fica daquele jeito, né? Aí ele fica surtado. Mas isso tem. Isso que eles botaram no filme do dia 89 tem. Isso que eles botaram naquela porcaria daquele filme do Esquadrão Suicida, do Jared Leto também se banhando com a Arlequina. Coisa horrível.
Nada do Esquadrão Suicida eu conto, cara.
Aquilo ali foi... Nossa, que
até
filme
a apagação
porcaria.
De pau da galera em cima daquela atriz que faz a Harley Quinn, cara.
Nem, a Margot Robbie.
É, nem isso... Assim, não, pra mim a mulher é normal, não é feia.
Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
Mas até essa apagação de pau que o pessoal dá pra ela, eu não vejo muita gente.
Não, o filme é podre também.
Não, o filme não dá, cara.
Gente, a Arlequina sempre foi... Ela é louca também. Não tem, tipo assim, ela é louca também. Por isso que ela se submete ao relacionamento que ela tem com o Coringa. Aí agora, não, por causa do feminismo, a Arlequina não pode mais querer o Coringa. Então agora ela vai ser independente. É, foi esse Aves de Rapina aí que
foi um fracasso.
Porque ela tem que ser independente. Ela não pode aceitar um relacionamento abusivo. Mano, fica assim, cara. Como assim? Porque, tipo, não é porque a pessoa assiste, o Coringa assiste ele lá com a Arlequina. Ah, não, porque vou ser a Arlequina. Cara, a mulher é doente, todo mundo sabe que ela tem problema também mental, entendeu?
Não, todo mundo que para um pouco a pensar sabe. Agora, essa garotada de hoje em dia, que não para pra pensar, tem preguiça de procurar resposta e fica perguntando tudo na internet pra saber das coisas. Cara, você vê que, por exemplo, essa garotada de hoje em dia, você, por exemplo, o Vingadores Ultimato, o filme tem 2 horas e pouco, quase 3 horas. Você vai procurar na internet, tem 12 horas de explicação do diretor pra explicar pra esse pessoal o que eles queriam ver no filme, que tá no filme, só que eles não conseguiram entender.
Caraca, tenso isso, hein?
É, então, assim, essa geração de hoje em dia. Então, tipo assim, tem que estar tudo mastigado, tem que ser que nem mamãe passarinho, tem que mastigar, cuspir na boca da criança e na, corre o risco de ela não conseguir engolir.
Mas é aquela questão, pô, a gente assistia o negócio quando era criança e nem por isso ninguém virou Coringa ou virou Arlequina, entendeu? Então, assim, esse negócio que eles ficam fazendo, ativismo, ai, porque não podemos aceitar a Arlequina como símbolo feminista, caraca, gente, é bizarro, porque ela é uma pessoa que tem problemas mentais, assim como o Coringa. Eles são vilões, não tem que transformar eles em heróis. É uma parada muito forçada e totalmente sem sentido. Então agora você não vai poder ter nenhuma mulher vilã, né? Porque se for, tem que transformar ela em mocinha, porque ela é mulher, ela não pode ser vilã. Pô, a menina é doida, acabou e ponto, entendeu? Você não tem que copiar o que ela é doida, acabou. Mesmo porque, acredito, né? Que o Coringa ou uma lei que na vida real é impossível existir. Então, assim, tipo, sabe, as pessoas viajam e forçam uma coisa que não tem nada a ver. Aquele Esquadrão Suicida foi uma porcaria. Depois esse outro, Aves de Rapina, também foi uma porcaria. Eu nem considero isso aí dentro do universo Batman, porque é muito ruim.
É, tipo assim, com relação ao Esquadrão Suicida, tem uma animação, um filme de animação do universo do Batman, que é exatamente isso, é Ataque ao Arkham, que é uma animação do Esquadrão Suicida, que eles têm que invadir o Asilo Arkham. Tipo assim, é uma animação, ela é muito maneira. Essa vale a pena ver. Essa eu até indico. Mas realmente, o filme, cara, aquilo não é o Esquadrão Suicida direito. É só a ideia.
Exato. Não, porque tem o Esquadrão Suicida, eu sei. Mas, tipo assim, esse filme em específico foi horrível. É pegar uma franquia boa, né? Porque de uns tempos pra cá, essa parte de super-herói, né? Tem rendido muito, né? Todo mundo quer assistir, as pessoas voltaram a consumir muito e tal. Aí você vem na onda e faz um filme desse, entendeu? Então, assim, eu realmente não sei qual era o objetivo da DC. Não sei. Era lacrado, engraçado, eles não conseguiram nenhum dos dois, porque foi muito ruim.
Mas aqui tá, por exemplo, a relação ao Esquadrão Suicida é uma coisa que, se não me engano, a gente comentou num podcast anterior. A produção do Esquadrão Suicida foi toda zoneada, porque como a Marvel tava vindo na linha dos filmes dos Vingadores, aquele universo todo da Marvel, a DC, não, nós temos que fazer alguma coisa que nem a Marvel. É quando a Marvel anunciou que ia fazer o filme dos Guardiões da Galáxia, Aí a DC meio que, não, nós temos que fazer um filme de um grupo desconhecido. Vamos fazer o grupo do Esquadrão Suicida, que é desconhecido. Beleza, fizeram o filme. Quando o trailer saiu, não, nós temos que mudar isso aqui porque o trailer indica que o filme vai ser assim. Voltaram, mudaram algumas coisas. Quando o filme saiu de fato dos Guardiões da Galáxia, aí eles voltaram e refilmaram mais coisas do Esquadrão Suicida. Então o filme foi toda uma coxa de retalho para tentar copiar o Guardiões da Galáxia. Tanto que, por exemplo, a abertura do filme do Esquadrão Suicida, aquela coisa com aquelas Katrina, aquelas caveiras tipo, do universo mexicano, né, do Dia dos Mortos, aquele colorido todo, aquilo só foi incluído no final, na produção final. Depois do filme do Guardiões da Galáxia, já tinha sido estreado, para vocês terem ideia. E o Aves de Rapina, ele foi todo feito pautado no set list do Lacre. Tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, e foram ticando. E fez aquela merda. O filme é ruim porque tem mulheres? Não, no filme não tem mulheres. O filme é ruim porque é uma merda mesmo.
É uma merda!
Porque assim, o que aconteceu também, aí volta o que a gente tinha falado no início. A DC não pode tentar imitar a Marvel. Quando eles tentam imitar a Marvel, não dá certo. A Marvel, realmente, eles sabem fazer um filme de super-herói puxado mais no humor. Não sei se é por causa dos super-heróis, não sei, pode ser. Acho que é mais questão realmente de quem escreve. Enfim, não sei. Eles conseguem fazer realmente um filme puxado no humor. Mas a DC não consegue. Porque todos que eles tentaram fazer parecido com a Marvel, não deu certo. O negócio é fazer mais realista.
Exato. Alguma coisa tipo que nem a pegada do Christopher Nolan, que foi uma pegada mais realista e sombria. Sim. Né? É, até porque os heróis da DC têm essa pegada sombria. Tanto que o Deadpool mesmo, no segundo filme do Deadpool, ele fala pro Cable: ah, você é tão sombrio. Tem certeza que você não é um personagem da DC?
Sim, porque é, entendeu? A pegada deles é diferente, né? A Marvel pode ser mais, assim, engraçada, talvez mais focada... pessoal infanto-juvenil, não sei, a DC já seria mais essa parada assim, o pessoal mais, é mais sombrio, então talvez pro pessoal mais adulto, pra quem, né, quer uma coisa um pouco mais real, claro, a gente sabe que é ficção, mas eles têm essa pegada um pouco mais real, quando eles fazem isso, dá certo, te vê no Batman, é isso, quando fazem isso, dá certo.
Exato, você vê isso pela trilogia do Nolan, que foi super bem elogiada, super bem avaliada, e é um Batman sombrio.
Pois é.
É, o Batman, ele sempre foi aquele cara, né, que não usava arma para matar os inimigos. Alguns gostam disso, outros não. Mas ele sempre teve aquele código moral
Mas ele
dele.
Não mata. Ele não mata, né? O Batman não mata ninguém.
Ele faz parte do código moral dele. Ele lembra até, em certos pontos, meio que um samuraizão. Ele é um cara que tem código de conduta, não quebra as próprias regras de jeito nenhum. Isso aí, por exemplo, o Lobato. O Lobato não curte isso, mas tem gente que curte.
Cara, nem faz esse negócio de Batman samurai que eu fico lembrando daquela animação Batman Ninja, que é uma merda.
Nossa, eu cheguei a tentar ver um primeiro episódio, eu não conseguia. Muita viagem pra minha cabeça.
Ei, que viagem é essa, véi?
Vou falar igual esse pessoalzinho. Eu não sou desconstruído o suficiente pra assistir aquilo.
Ai.
Não, é sério, eu não consegui ver aquilo, não. É muita viagem, gente.
Eu perdi meu tempo vendo. Muito ruim, cara. Não é por causa da animação em si, não. A história é muito ruim mesmo também.
A animação até que é bonitinha, né? O traço do desenho e tal. Mas, eu comecei a ver, achei bem nada a ver. Falei, não dá pra ver isso. Mas o Batman, ele foi criado realmente pra isso, né? Pra ser um herói mais sombrio mesmo. Aí depois teve aquela mudança, né? Que aí eles colocaram mais cômico, né? Foi nos anos 60.
Sim, nos anos 60 teve aquela série com Adam West, né? Muita gente, muito provavelmente, não conhece. Mas ela foi, tipo, uma tentativa de dar um revival no Batman. Botar ele até um pouco cômico.
Eu não lembro agora se aquele Super-Homem ou o Batman vieram primeiro, mas acho que a série do Batman foi a primeira série de um herói dos quadrinhos a ganhar a tela das séries na TV aberta americana, não é isso?
Se não me engano, sim. Tanto que a série tinha até aquelas questões dos quadrinhos. Quando o Batman e o Robin iam lutar contra os vilões, parecia aquelas onomatopeias.
Sim.
Sim, aquele Paul Bang, sabe? Aqueles balãozinhos.
É, parecia.
É, aquele Coringa feito pelo, acho que é César Romero, se não me engano, nome do ator.
Isso, eu acho aquele cara bom pra caramba também.
Cara, ele é um ótimo Coringa também, mas é que tá, é um Coringa old school, Coringa daquela época.
Mas sim, todos os personagens da série, eles eram meio pitorescos. E dava certo. pra época era legal. Tentar Sim. trazer isso pra hoje em dia não deu certo.
Não, é, não dá. Mas é porque o público da época, né? Eles queriam realmente atingir. Tanto é que as pessoas queriam uma coisa mais comédia. E até as crianças começaram a assistir também e tal. Eu lembro que depois eu assisti uns episódios desse Batman aí antigo, né? Da década de 60. Mas é bem engraçado, assim. É bem pastelão, né? Pra gente hoje em dia é uma parada bem pastelão. Mas tudo depende da época.
E assim, como a Cacau disse, cada época tem o seu estilo. As coisas que, por exemplo, estão em moda, essa parte mais sombria que começou ali com Nolan em 2005, com Batman Begins, e está sendo bem retratada pela DC agora, mais recentemente, é algo que nessa época aqui fica legal, entendeu? Funciona bem. Em outras épocas, talvez não venha funcionar tão bem. Acho que daqui a uns 20 anos, quando o pessoal for rever essas obras de hoje, talvez eles não aceitem já tão bem. A gente não sabe como é que vai estar o mundo, o comportamento da sociedade até lá. E tentar levar esse selo Black para daqui a 5, 10, 15, 20 anos já pode não dar mais certo. Assim como não deu certo trazer essa atuação mais cômica, mais tosca da década de 60 para cá, né?
Mas eu acho que o problema foi eles tentarem imitar o da Marvel.
No filme, sim. Mas na série do Gotham, não. Eu acho que eles tentam trazer aquela coisa da série da década de 60.
Não, mas na série Gotham é engraçado.
Pois é, não fica engraçado. Mas justamente porque o elenco é ruim, a direção é ruim.
Eu acho que eles não sabiam o que fazer. Muito ruins. A primeira temporada não é ruim, entendeu? Mas eu acho que eles depois não tinham mais o que fazer. Aí se perderam totalmente e pegaram pessoas péssimas para serem o elenco. E aí começaram a colocar muito essa questão de lacração, de agenda. Aquelas mulheres são ridículas, gente. Sinceramente, não faz sentido ter aquelas mulheres ali. E criaram personagens que não fazem o menor sentido. Enquanto os outros personagens são bons e não sabem aproveitar.
O problema da série do Gotham é que, tipo assim, a série ela não foi planejada pra durar aquele tempo todo. Eles começaram a série, vamos fazer as coisas. Aí quando eles viram que a série ia ter que esticar, eles já não estavam sabendo mais o que fazer. Começaram a inventar moda. Aí Sim. que já era, cara.
Cada temporada tá pior. Nossa. Tanto é que essa última temporada eu não consegui nem ver, porque olha, tá muito ruim.
É, ela já foi até encerrada, né? O que falta na DC é um planejamento que nem foi feito na época com a Marvel. Que a Marvel foi feita no planejamento. Não. Nós vamos fazer uma série de filmes, aí vem os Vingadores, depois uma série de filmes, depois outro Vingadores, depois. Houve um planejamento, houve uma metodologia de trabalho. A DC não. Ela via, a Marvel vai lançar um filme assim, vamos lançar também. A Marvel vai lançar um filme assim, vamos lançar também. Então ela ia se perdendo.
Sim, porque assim, eles têm realmente heróis muito bons, entendeu? Que são queridos por muita gente. Assim, particularmente eu não gosto do Super-Homem, mas uma porrada de gente gosta. Então, Sim. não é que eu não goste, né? Mas eu acho ele chato. Enfim. Mas assim, é uma porrada de gente gosta, assim como da Mulher Maravilha e tal. E tem como realmente eles aproveitarem, se eles fizessem da maneira certa, pô, eles fariam muito sucesso, porque são personagens conhecidos que as pessoas gostam. Sim. Não dá pra tentar imitar, tem que criar o seu próprio estilo. E o estilo da DC é esse que a gente tá falando desde o início, mais realista. Que a gente vê no Batman, na última trilogia, foi assim. O antes foi aquela do Tim Burton, não foi?
É, que teve Batman de 89 e o de 92... Foi do Tim Burton, mas quem escreveu o enredo foi o tal do Sam Raimi, alguma coisa assim. É, aí essa trilogia tinha o Michael Keaton como o Batman, foi o que teve o Jack Nicholson em 89 como o Coringa, o Danny DeVito e a Michelle Pfeiffer no Batman Retorno com o Pinguim. E depois veio o Joel Schumacher, né, que já foi o Batman Eternamente, e aquele fiasco do Batman e Robin.
Sim.
Aquilo ali também foi muito bom. E o elenco era de peso, hein? Jim Carrey, Uma Truma, Alicia Silverstone.
Não, aí que tá. O Batman Eternamente, você tinha o Val Kilmer, como era o Batman, que não convencia, na boa. Aí você tinha o Tommy Lee Jones como duas caras e o Jim Carrey como charada. Beleza.
Sim.
Eles eram bons.
É, mas o filme era muito estranho. Parecia que você tava lendo uma revista em quadrinho da Marvel, porque o filme era todo colorido, todo enfeitado, que não sei o que, entendeu? Então era estranho.
Mas foi um fiasco, né?
Não, até que tá. O Batman Eternamente não foi tão fiasco assim. Ele até teve um marketing muito forte. Ele até que ele vendeu razoavelmente bem. Pô, até hoje, nego, ouve aquela música Kiss from a Rose, do Seal. que era a música tema do filme. Pode não lembrar do filme, mas lembra da música. Ou vice-versa. Aí depois veio o Batman e Robin, que foi o George Clooney como Batman. Aí você tinha o Schwarzenegger como Mr. Freeze e uma turma com uma era venenosa.
Me lembro desse filme, gente, é muito ruim.
Esse filme é muito ruim, cara. Tipo assim, na boa. Nem a Alicia Silverson vestindo um uniforme de Batgirl salvava o filme.
Não, é pra mim ela não ia salvar.
O John Schumacher inventou um negócio. Não, os heróis estão vestindo a roupa, tem que dar close. Aí close no peito, a armadura do Batman do Robin com mamilos, que era ridículo. Aí dava close na armadura, dava close na perna, dava close na bunda. Aí quando a Alicia Silverson foi vestir a uniforme, foi a mesma coisa. Close no peito, close na bunda. Só que engraçado que a armadura dela não tinha mamilos, né? Mas enfim.
Ah, ia ficar bizarro.
O de George Clooney tinha, do Chris O'Donnell tinha, dela não tinha. Beleza, mas enfim.
Engraçado é isso, né? Como as coisas marcam. O filme foi tão ruim que quando eu penso nesses filmes mais antigos do Batman, eu só lembro desse. Na verdade, eu só lembro do Frozen. Era Mr. Frozen, né?
Mr. Freeze?
Mr. Freeze, né? Gente, eu me lembro da cena dele entrando no negócio lá, congelando tudo. Era o Arnold Schwarzenegger, né?
Isso.
Caraca, cara, aquilo era muito ridículo. Me marcou que eu sempre me lembro. Aí, às vezes, eu me confundo de qualquer, mas é do Batman e Robin, que foi muito ruim, gente. Foi muito ruim.
É de 97, não é isso?
O Batman e Robin de 97. E só uma curiosidade. Esses quatro filmes, o Batman de 89, o Batman Retorno, o Eternamente, o Robin, nesses quatro filmes, o ator que fez o Alfred, o Michael Gough, foi o mesmo Alfred nos quatro filmes.
Ah, isso é legal.
Que é, ficou bom mesmo. E agora, do Nolan também, eu gostei muito desse. Esse Alfred do Nolan.
O Michael Caine, porra. O Michael Caine é um ótimo ator, cara.
Sensacional.
O Christian Bale em si é um ótimo ator.
Morgan Freeman como o Kim Fox.
Nossa, sensacional. Não, o elenco foi muito bem escolhido. Isso aí não tem... Eles escolheram muito bem. Eu não sei nem se agora, né? Até por esse trailer que passou, você não consegue ver todo mundo do elenco.
É, eu vi alguns só. Mas, por exemplo, esse Batman do Nolan, cara, pra vocês terem ideia, o Christian Bale, quando ele fez o teste de elenco e tudo mais, eu tenho umas histórias de bastidor que falam que ele fez o teste, fez a experimentação da roupa, tiraram de medida ali pra fazer a roupa, né, do Batman. Ele se empolgou tanto em fazer o Batman que ele malhou que nem um doido. E quando começou as filmagens, eles tiveram que refazer a roupa, que o cara tava mais músculo ainda do que quando fez a primeira vez.
Caramba!
Isso é maneiro. Christian Bale, ele é meio camaleãozão, né, cara? Tem
sim,
essas coisas.
O papel dele tem que engordar, ele engorda. O papel tem que emagrecer, ele emagrece. Tipo, ele se dedica mesmo. Ele é um, cara, ele é um ótimo ator, cara.
É, eu curti.
E você viu a trilogia do Nolan, o Christopher Nolan que dirigiu os filmes, né? Mas, por exemplo, sim, o irmão dele, o Jonathan Nolan, auxiliou na questão do roteiro. Quando os dois trabalham juntos, é top. Interestelar, A Origem, o Jonathan Nolan, o irmão do Christopher, ele trabalha como o roteirista daquela série Westworld, que é muito boa também, entendeu? Então, tipo assim, a parceria dos dois é muito boa, dá muito certo.
É, o Nolan é o Steven Spielberg de hoje em dia. Tudo que o cara, sim, toca vira ouro, ele é cobiçado, todos os projetos ele é cotado. Então você, sim, tem que, sei lá, apresentar pra ele um puta projeto pra ver se ele vai aceitar trabalhar no teu projeto ou não. Enfim, o cara, pô, bravo mesmo.
Não, mas ele faz um ótimo trabalho, né? Porque tu pega os antigos, até mesmo do Tim Burton, eles eram mais voltados pro Batman, assim, da década de 60, que tinha um pouco daquela parada mais pastelão. Aí a diferença mesmo foi a partir do Nolan, né? Que começou a ser mais sombrio.
É uma evolução natural, né? Eu não sei se o cinema permite aquelas coisas que eles filmaram no início dos anos 90. Acho que é uma evolução natural, porque tudo é cíclico, né? Então a gente não sabe até que ponto vai começar a voltar elementos que faziam sucesso ali na década de 90, porque, por exemplo, voltando a falar em série, você tem uma série que pega elementos dos anos 80 que deu certíssimo, que é o Stranger Things. Eram elementos que já estavam esquecidos, ninguém usava mais e fez muito sucesso. Então aí você teve uma pancada de obras, filmes e séries que começaram a ter elementos novamente dos anos 80.
Sério mesmo que você tá levantando a questão do Stranger Things?
Não, pô, eu só tô falando que deu certo.
Não. Deu certo a primeira temporada.
É, pois é. Depois eles, tipo, começaram a colocar.
Não,
muita,
mas eu não
gente,
tô nem falando. Não,
mas
tô
ele
nem
não tá entrando
no mérito se é bom ou ruim. É. Eu tô
Tá. Não, então beleza.
Pode ter, daqui a algum tempo, a volta desses elementos que eram até certo ponto bizarros do início dos anos 90, porque, pô, você tem muita obra boa, mas tinha muito do bizarro no início dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. Sei lá, a qualquer momento pode surgir algum diretor que vai pegar esses elementos, vai trabalhar de uma forma diferente. e vai conseguir reinserir eles dentro de algum contexto atual. Eu acho que ainda é difícil você pegar aquela coisa mais bizarra do início dos anos 90 para fazer sucesso hoje. Mas, cara, os caras estudam, eles trabalham, eles conseguem inserir esses elementos de uma forma que agrade o público.
O que eu acho engraçado é essa juventude hoje em dia fica criticando. Ah, vocês estão mais velhos, vocês acham que tem verdade absoluta. Ficam criticando o pessoal que é mais velho. Será que você bota alguma coisa dos anos 80 para eles assistir, eles se amarram, né? Estranho, né?
Ah, é normal, é o conflito de gerações. A geração mais recente sempre vai achar as obras que são aclamadas pela geração atual e pelas passadas pior do que as atuais. Tem exceções, como é o nosso caso. Hoje em dia a gente acha que tudo é uma merda.
Não, mas o engraçado é que eles criticam as pessoas, mas gostam do que a gente gosta.
É.
Não, mas assim, depende.
Em alguns casos, sim.
Eu não acho que todos os filmes...
Não, eu só digo uma coisa, cara. O que tá faltando nessa geração é uma coisa que eu não posso dizer agora, senão vai ser censurado.
Exato, é. A gente bota a buzininha, vai, fala.
O que tá faltando é uma boa surra de vassoura, uma boa surra de cinto, entendeu? E ficar de castigo.
Ai, tira... falar, eu achei que ele ia
falar. Eu pensei que ele ia falar buzininha.
Achei que ia falar que tá faltando essa juventude, né?
Não, ia falar que
não.
Tava faltando buzininha. Então a gente vai botar a buzininha, mas.
Não, mas também tá faltando buzininha, né? Porque essa geração não reproduz, né?
Exato.
Os filmes dos anos 80, que nem o Lobato tava falando, ah, porque se colocar um filme dos anos 80, eles gostam. Entre aspas.
Entre aspas, também não é tudo, não.
Porque Strange Things...
Porque tem agenda também, exatamente. Tem a galera, tem os justiceiros sociais.
Não, e Strange Things, assim, tem muita coisa dos anos 80, 90, porém, ele tem agenda. Agora, tu pega um filme dos anos 80, 90, ele já tinha, mas não tem agenda que nem hoje. Então, muitos, acho que, não sei se todo mundo iria realmente aceitar, entendeu?
Não, Lobato, você imagina um vibe boy de 16 anos de idade hoje, vendo Warriors.
Cara,
eu já até sei o discurso. Nossa, mas que série retrógrada, que série antiquada. As pessoas resolviam tudo na violência. Você tem homens com essa masculinidade tóxica, tentando resolver tudo na base da porrada. Você não vê ninguém com um livro exalando nada de inteligência. Você só vê as pessoas definitivamente agindo como animais. Aliás, animais não, porque animais são transgênero. Animais são inteligentes. Animais são amigos. Animais são pacíficos.
Não como animais.
Não como animais. Porque é crime, entendeu? Imagina.
Parece de pessoa. Eu só digo uma coisa. Warriors, come to play. Warriors, come to play. Mas acho que eu me expressei mal. É, tipo assim, eu tô referindo assim, beleza, montaram o Stranger Things, Netflix, montou o algoritmo. O que que dava certo nos anos 80? Dava certo isso. Vamos montar uma série com isso. Essa geração de hoje se amarrou nessas coisas dos anos 80. Beleza. Você pegar, por exemplo, um Comando pra Matar, um Predador, alguma coisa, o Schwarzenegger gritando, não, desgruda daí. Eles não vão gostar, cara. Eles vão odiar.
Ah, não precisa nem sim, muito. Sim. Você vai ali pra 1988, bota uma Máquina Mortífera, a galera tem convulsão, cara.
Cara, e o Máquina Mortífera, ele é um filme cômico, de certa forma.
Sim, totalmente. É muito bom. Eu gosto.
Ainda tem isso. Ele é cômico, ele não é violento. A garotada de hoje em dia ainda vai achar o filme violento.
Vai, entendeu?
É botar esse pessoal pra assistir Máquina Mortífera.
E ainda vão tentar achar alguma coisa de racismo, né? Sim. Mesmo tendo um branco e um negro. Mas do jeito que o pessoal é, eles vão querer dizer, ah, por que que o negro é o medroso? Ah, porque é o racismo. Ah, sei lá.
É a geração que se botar pra eles pra assistir Cine Privé da Band e ver Emanuele, eles vão sair gritando. Ai, que horror, que horror.
Lobato, se botar eles pra assistirem Band Kids, eles já vão falar que horror.
É tanto que você vê, Dragon Ball hoje em dia não tem sangue. Dragon Ball Z, original, tinha sangue zorrando. O Dragon Ball hoje em dia não tem essa...
Não, você vê qualquer anime, né? Sangue. Você vê até a gente tava assistindo One Piece. A gente vê o original, né? Do Japão. Quando veio pro Ocidente, eles fizeram várias censuras. De coisas bestas, tipo, ah, tem um personagem que fuma. Ele fica com cigarro o tempo todo na boca. Aí aqui no Ocidente, colocaram pirulito.
Não, o pior não é isso. O pior, por exemplo, no Naruto, o capitão da equipe do Shikamaru, o Asuma, exato. Ou ele fuma um cigarro. Você vê ele mexendo a mão como se estivesse com cigarro na mão, só que o cigarro foi apagado. Então, assim, ele fica mexendo a mão, balançando, como se estivesse dançando, né?
Ah, é ridículo.
Olha só, o objetivo nunca foi, sei lá, se preocupar com criança, impedir que as crianças fumem, impedir que as crianças sejam violentas. O objetivo sempre foi um só. A partir do momento que você pega um personagem tipo o Sanji de One Piece, que é um cara que é o macho comum, é o cara que resolve e protege os outros dando porrada, ali com um cigarro na boca, a figura masculina que ele é. Mas aí você pega um personagem que é totalmente shed, totalmente based, que é o cara ali com um cigarrinho na boca, entendeu? Jogando mó charme, resolvendo tudo na porrada, cara guerreando. Quando você tira o cigarro e substitui o pirulito, não só você acaba com a figura de masculinidade do cara, como você influencia as crianças a adquirirem aquela figura masculina enfraquecida.
Infantiliza, né, o negócio.
Você até infantiliza e tira
também
a masculinidade.
Eles fazem isso. Eles tiram... Não, pior é isso. Tem um cara lá, ele fuma dois charutos o tempo todo. E o poder dele é se transformar em fumaça, o smoke. E aí, o que, que eles fizeram? Tiraram os charutos. E fica a fumaça da boca dele. Tem o charuto, entendeu?
É, ele fica como se fosse uma múmia, de boca aberta saindo fumaça da boca. Só que, na verdade, a fumaça vinha do charuto.
É que nem, por exemplo, no Yu Hakusho, que no mangá original do Yu Hakusho, o Yusuke fumava, e durante o exame da Mecha Genkai pra saber quem ia ser o discípulo, no mangá, como ele fumava, ele acendia um cigarro, tem uma luta numa sala escura, aí ele pegava o cigarro aceso, ele prendia no oponente pra poder achar o oponente no escuro, né? Quando fizeram o anime, eles botaram que o Yusuke não fumava. Só que ele precisava de ter um cigarro naquela cena. Então, apenas naquela cena, a Mecha Genkai fuma. Porque aquilo era importante pro roteiro. Então, assim, os caras fazem umas coisas às vezes que não tem cabimento.
Não, e daí, voltando ao Batman, porque o assunto é Batman e a gente já tá em anime.
É.
E aí, diante disso tudo que a gente falou, que é o medo de como que vai ser esse novo Batman também. Bom, o trailer até que passa que vai ser nessa pegada mais sombria, né? Mais tentar ser um pouco mais realista e tal, até com essa coisa dele ser realmente justiceiro, dele ser o Vingador e tal. Mas é aquilo, a gente nunca sabe, né? Qual vai ser a real história ali, o que, que eles podem colocar, porque a gente sabe que, com certeza, a agenda vai ter. Infelizmente, não tem filme que não siga muito essa agenda, mas o negócio todo é o medo do Batman, né? Do que vai ser? Será que eles vão colocar, sei lá, várias coisas podem colocar ali. Mas é isso, né? Vamos esperar pra ver como que vai ser esse filme aí.
Não, tipo assim, o que indica é que o filme teoricamente seja realmente sombrio. Porque você pega, por exemplo, quem tá responsável pela direção e o roteiro é o Matt Reeves. Ele foi responsável pelo Cloverfield, o Monstro, se não me engano, o Planeta dos Macacos, o Confronto e a Guerra, né? É, você vê, são filmes, de certa forma, meio sombrio, meio pesado, né?
E o pessoal do staff do filme já adiantou que esse charada vai ser o charada mais violento de todos. O mais violento e o mais sombrio de todos da história até agora. Então a gente tem ali um ator que ele passa essa coisa do Batman, porque aquela cena do Batman brigando contra os capangas do Coringa, aquilo ali pra mim disse muita coisa.
Não,
no trailer.
Sim, ali você vê violência explícita.
Você vê um Batman muito mais violento, um cara que, como é que eu posso dizer, externando revolta, e aquela fala dele é sensacional. Ele fala, eu sou
a vingança.
Sou a vingança. É um negócio que eu sempre quis ver no Batman, porque o Batman, se você parar pra ver, ele é um cara bilionário, mas ele tem problemas psicológicos. Os pais deles foram mortos violentamente na frente dele. Ele é um cara frustrado porque devido a esse acontecimento e a polícia ineficiente de Gotham, você vê os vilões aparecendo em Gotham e literalmente fazendo um carnaval. A polícia não faz nada. Muitos deles, pelo contrário, têm influência dentro da política, têm influência dentro dos governos.
Aqui é o Brasil!
E o cara que teve os pais mortos na frente, é bilionário, ele fica frustrado, porque o estamento que deveria cuidar das pessoas, né, porque esse que é o discurso político da coisa, não consegue cuidar das pessoas. Então ele fica puto ao ponto de fazer o seguinte: não, quem vai cuidar sou eu. Já que o Estado é ineficiente em proteger as pessoas, que eles prometem proteger, eu vou fazer isso por ela. E mostra esse lado bem revoltado dele, porque ele é um cara revoltado, ele sempre foi. Apesar do código de conduta moral dele não permite que ele mate, ele ser mais violento, eu sempre quis ver, e eu acho que as pessoas já esperavam essa violência.
Achei que
você
ia falar que eu sempre quis fazer.
Não, eu sempre quis fazer também. Falta dinheiro. O resto eu tenho.
Um dia de fúria.
É, um dia de fúria. É,
a vida de fúria.
Não, mas é que tá, por exemplo, esse diretor que tá aí e fez o roteiro, algo que indica, provavelmente a gente realmente vai ter mesmo um Batman sombrio. O problema é que a gente fica realmente na dúvida com que o estúdio quer que empurre. Porque não adianta o diretor e o roteiro falar que vai fazer uma coisa e o estúdio falar, não, você tem que botar isso. Né? Tanto que, por exemplo, você vê aí a Zoe Kravitz, né? Como a Mulher Gato.
Sim.
Ela fez aquela série Divergente, né? É, Divergente, Insurgente, Comingente, sei lá o quê.
Ah, que era pra ser. É uma tentativa de Jogos Vorazes, né?
Gente, eu nem lembro direito. Eu lembro mais ou menos da série. Mas nem sei.
Não vi nenhum dos dois.
Os Jogos Vorazes sem graça, né? Muito chatinho. Aí você tem, beleza, você tem o Colin Farrell, que vai fazer o Pinguim.
E, aliás, o cara parece irreconhecível. O trabalho de maquiagem foi absurdo.
Sim.
Eu não reconheci que era o Colin Farrell. Eu tive que ver a matéria. Tive que rever o trailer, porque eu falei assim, pô, não é possível, não pode ser o cara. E depois você vê ali, o cara tá irreconhecível. Impressionante.
Não, e detalhe, como o filme, a princípio, ele vai ser um Batman no estilo Detetive Batman, nos anos 30, 40, você vê isso mais ou menos pela ambientação, você vai ter um Batman combatente, mas detetivesco. Tanto que o vilão principal vai ser o Charada, né? Aquela questão de picha e tal. Então, muito Sim. provavelmente, a gente vai ter um Pinguim, não aquele Danny DeVito, o super vilão. A gente, muito provavelmente, vai ter um Pinguim que nem a gente tem nos quadrinhos e nos jogos do Batman. Um Pinguim mais gangster, né?
Sim.
Sim.
Quem tá pro Charada, tá do Paul Dano. Cara, eu pessoalmente eu não conheço o filme, o trabalho dele direito, eu não sei o que esperar desse ator, né? Ele já tem alguns papéis, eu vi que ele já fez bastante filme, bastante série, mas eu não conheço o trabalho desse ator. O que eu estranhei são duas coisas. Tem como Alfred o Andy Serkis, ele faz muito trabalho com captura de movimento, você vê isso no Gollum, no Plano dos Macacos. Então, eu pessoalmente estou na dúvida se o Alfred vai ser uma pessoa mesmo, vai ser uma computação gráfica.
É, porque esse cara, ele é famoso por emprestar o rosto dele a animações computacionais, né? Como é o caso aí que o Lobato falou do Gollum, ele ajudou...
Rei Leão...
É, ele ajudou a fazer o Novo Rei Leão. Ele ajudou aquele... Eu esqueci o nome do cara que faz o Doutor Estranho, Cumberbatch. Eu não lembro o primeiro nome dele.
Ah, o David Cumberbatch.
Isso. Ele ajudou o David a fazer o Smaug na série do Hobbit, porque esse cara, ele é tido como o maluco, o gênio da captura de expressão facial. Porque, assim, não basta você ter um bom equipamento. Você tem que ter uma pessoa que consiga fazer a musculatura do rosto se mover da forma que o diretor quer fazer a captura naquele momento. E esse cara é muito bom nisso. As expressões faciais dele são praticamente perfeitas para esse trabalho de capturar a expressão facial e levar através de animação para os filmes.
Sim, quem não estiver entendendo quem é o ator de fato, ele apareceu nos filmes da Marvel, principalmente no Pantera Negra, e foi o Garra Sônica no filme do Pantera Negra. Era ele, o Anderson. No Isso. Vingadores Era de Ultron, ele era o cara que estava com o Vibranium, que estava tentando vender para o Ultron. Então, e aquele é o Anderson. Tem o Jeffrey Wright fazendo o Gordon. Para quem não estiver sabendo quem é esse ator, ele faz o Westworld, né? É aquele personagem escurinho que era um dos donos do parque, um dos diretores do parque, e ele fez o personagem Felix Leiter no filme 007, o Cassino Royale.
Pelo menos no trailer não compromete, né? Parece ser bom. Vamos torcer pra que seja bom.
Não, assim, ele é um bom ator. Eu achei estranho ele no papel de Gordon, da mesma forma que eu achei estranho a Zoe Kravitz no papel de Mulher Gato, mas, assim, a Zoe Kravitz eu não sei avaliar direito porque eu não conheço o trabalho dela direito, porque eu só conheço ela na série Divergente, que o filme, de modo geral, é ruim. Então não dá pra avaliar ela por aí. É, mas, por exemplo, o Jeff Wright, que vai fazer o Gordon, ele é um ótimo ator, ele é um puta ator.
Eu acho que eles quiseram fazer uma aposta numa galera não tão cobiçada, né? Eu acho que eles pegaram Sim. ali o Robert Pattinson, né? Que é um cara que todo mundo já conhece, e tá fazendo um bom trabalho em outros filmes. A gente fica sacaneando a questão do vampiro que brilha, mas o cara fez bons papéis depois disso.
Quem tá criticando ainda a escolha do Robert Pattinson por causa apenas de Crepúsculo, cara, tem muitos... Depois do Crepúsculo, por causa do Crepúsculo, Robert Pattinson resolveu fazer filmes diferentes, tanto que ele se demonstrou um puta ator de drama. Ele fez, por exemplo, Água para Elefante, que é genial. Lembranças, que é um garoto que ele perdeu a mãe durante o atentado 11 de setembro, é genial. É, tem outro filme dele, Mapa para as Estrelas, que ele fez com a Julia Moore, é muito bom. Mais recentemente, ele fez um filme com o Willem Dafoe, que foi até indicado ao Oscar de fotografia, O Farol. Esse filme, tipo, ele foi indicado ao Oscar, então, assim, ele filme tem tudo a ser muito bom. É, eu, pessoalmente, ainda não vi, né, mas pelo que eu li a respeito, esse filme tem muito potencial. E o Robert Pattinson, ele é um ótimo ator. Então, se você conhece o trabalho dele apenas por Crepúsculo, diversifica.
Não tem jeito, não tem jeito. A gente sacaneia porque a série foi zoada, entendeu? Aquilo ali é... Na boa, Crepúsculo foi feito pra ser uma série sacaneada. Foi feito pra ser zoada. E o cara acabou ficando ali. Acontece. Alguns atores, eles não conseguem se livrar do estigma de determinados papéis.
Não, é porque é um papel que marcou, né? Aí, o cara, até então, ele não era conhecido.
Não, ele era conhecido por causa do Cedrico, do Harry Potter.
Sim, mas ele não era um papel marcante.
Não era.
No Crepúsculo, ele foi um dos principais, né? O principal, né? Mas a menina era a principal, enfim. Mas estava ali, né? Os três, eu acho que eram principais. E aí, era um papel marcante que marcou a carreira dele. É a mesma coisa. O que fez o Harry Potter, é a mesma coisa. O que fez o do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Enfim, então assim, são papéis que marcam. Querendo ou não, ele sempre vai ser lembrado por esse papel, entendeu? Mas realmente, ele já fez muitos outros filmes de diferentes tipos. E assim, vamos ver. Talvez, dependendo da atuação dele, parece que realmente vai ser boa. Pode ser que esse agora... marque e a pessoa esqueça de uma vez por todas o outro, né? Ou também não associe tanto a ele ao Crepúsculo como a gente sempre acaba associando.
Tomara, tomara. Porque assim, eu gostei, tá? Desde o início todo mundo tá criticando, por esses motivos todos que a gente falou, mas eu achei legal porque tá dentro da proposta do filme. A proposta do Batman é fazer um Batman mais sombrio, um cara que exala mais revolta. E eu acho que o Robert Pattinson, ele vai cumprir esse papel. Eu acho que ele vai conseguir. Porque mostra, em primeiro lugar, o início do Batman é um reset na série. Vai mostrar o Batman iniciando, mais uma vez. É como se a gente estivesse voltando ali o Begins. E é um cara novo, relativamente novo. Ele não é nenhum garotão. Acho que ele já deve estar na casa dos 30. Mas é um cara novo que vai dar essa aparência mais jovial ao Bruce Wayne. Agrega mais essa coisa dele poder fazer o papel e evoluir junto com o filme. Principalmente se você tiver aí. Porque todo mundo está pedindo uma continuação do Coringa. Todo mundo está pedindo esse Joaquin Phoenix para aparecer num filme junto com o Batman. Se vai acontecer, ninguém sabe. Mas é uma possibilidade. Então, se esse filme se sair bem, se o Robert Pattinson fizer um bom trabalho, você imagina, por exemplo, um cara que faz um bom trabalho como Batman, sabe? Ele não embate dentro de um mesmo filme com um cara que foi super aclamado, igual o Joaquin Phoenix. Como...
Cara, não vai dar certo. Não, olha só, primeiro ponto, não tem como dar certo pelo seguinte: você pega o Joaquin Phoenix do Coringa e bota ele ali no filme, você vê, beleza, você tem o Joaquin Phoenix, é um cara já velho, já coroa, e um Bruce Wayne novinho, beleza, passou o tempo, ele cresceu, virou Robert Pattinson. Cara, o Robert Pattinson vai bater num velho? É isso mesmo?
Cara, eu sabia que vinha alguma coisa assim.
Ué, mas o cara é vilão, não importa a idade, velho.
É só falar que o Coringa é do Partido Republicano, que aí, pô.
Não, vai fazer o quê? O Robert Pattinson vai pegar a cadeira de roda e a muleta e bater no próprio Coringa com a própria cadeira de roda e com a própria muleta?
Mas o Joaquin Phoenix tem que idade, cara?
Não, eu não tô falando do Joaquin Phoenix, não. Eu tô falando do Coringa, porque você pega o Coringa no filme Coringa... Exato, porque o Coringa, ele já era adulto, já era, tipo assim, ele devia estar na casa dos 30. Então, ele encontrava o Bruce Wayne novinho, garoto ainda.
Sim.
Você bota a passagem do tempo pro Bruce Wayne crescer, o Coringa também vai envelhecer. O Coringa não vai parar no tempo, por favor, né? Então, o Batman vai bater no coroa, num velho? É isso mesmo?
Ah, mas aí, gente, é bandido, filho. Tem que bater.
A própria pauta não vai aceitar isso, cara. Eles vão fazer alguma cagada, vão fazer alguma merda. E na boa, o próprio diretor do Coringa, ele falou, na época, que ele não pretendia fazer uma continuação. Mas como a gente sabe que o dinheiro molda o interesse, pode ser que venha um Coringa 2, sei lá. Ah, o filho do Coringa, alguma coisa assim.
É, não, isso é, ele realmente tinha falado, mas eu também não sei. Eu acredito que vai ter uma continuação exatamente por isso, porque foi um sucesso, né? Agora, pô, se botarem o filho do Coringa, vai ficar meio esquisito, né?
Cara, eu pessoalmente espero que não, porque pelo final do filme do Coringa, quem tem que caçar o Coringa tem que ser a turma do Scooby-Doo, porque aquele final do filme do Coringa parece ser coisa sendo do filme do Scooby, desenho do Scooby-Doo.
Por quê?
Não entendi também.
Não entendi.
Aquela cena final, ele sai no corredor, ele corre por um lado, aí vem o segurança atrás dele, daqui a pouco ele corre pro outro lado, o segurança volta, correndo atrás dele. Cara, aquilo parece ser desenho do Scooby-Doo, cara.
Ah, tá. É, eu acho que ali eles só queriam botar aquela parte parte cômica, né? Mas aí é aquele cômico meio pastelão mesmo.
Não, eu achei que no final ia aparecer uma rede caindo em cima do Coringa e ia aparecer... Ah, meu plano ia dar certo se não fosse as crianças encherem esse cachorro intrometido.
Mas aí eu tirar a máscara e seria quem? Teria que ser uma outra pessoa. Não poderia ser ele.
Seria o Alfred embaixo do Coringa.
Pode ser. Aí tudo bem. Aí tirava de novo a máscara, era o Batman. Tadã. Era o...
Tadadã.
Era o vampiro do Crepúsculo.
Ou então o pai dele, o Thomas Wayne.
Então, o pai do Bruce.
Isso. É porque, por exemplo, tem num dos quadrinhos, uns arcos da DC, Flashpoint, o ponto de ignição, o Flash ele faz um salto no tempo e bagunça toda a linha do tempo. Numa linha do tempo que ele volta, quem morre no tiroteio atrás da ópera não foi os pais do Bruce, foi o Bruce. Então, o pai do Bruce acaba virando o Batman, o Thomas Wayne vira o Batman, e a mãe do Bruce, a Martha Wayne, ela surta e vira o Coringa, nessa realidade alternativa.
Nossa.
Cara, essas coisas do quadrinho que me deixam loucos, essas realidades
alternativas. É, eles fazem vários universos, né?
Tem um longa de animação, é Ponto de Ignição, em português, em inglês é Flashpoint mesmo, que é exatamente essa história. Ela é muito boa, vale a pena assistir. Foi o arco que a DC usou na época para zerar o universo e criar os novos 52 em seguida.
Só 52.
Só 52. Eu acho muito doido isso.
Não, 52, porque não é por causa da quantidade de heróis, não. Era por causa da quantidade de revistinhas que eles tinham ideia em lançar. Porque na cabeça deles, como tinha muita revistinha, eles iam cortar um porreiro de título e iam manter apenas 52 títulos. Por isso que era 952.
Caramba. Assustador.
É muito universo paralelo, muita informação.
É, mas a DC é complicada. A Marvel não, a Marvel ela cria os heróis dela. A DC não, ela cria os heróis, mas ela vai comprando estúdios, comprando editores e agregando os heróis. Então chegou numa época que ela tinha várias terras diferentes, várias realidades, várias coisas, porque tinha cada um, cada herói tinha a sua. Então vira e mexe a DC dá uma bagunçada, tipo, Crise das Infinitas Terras, a nova Crise das Infinitas Terras, essas coisas assim, pra tentar, entre aspas, organizar o universo se unificar a porcaria toda, né?
Eles tentam, né, as coisas que não funcionaram mais, ainda mais agora por causa de agenda política, de agenda progressista, e eles estão refazendo um monte de coisas, dando vários resets, botando um monte de heróis completamente diferentes, eles estão perdendo as características, tanto que as revistas, as assinaturas estão caindo a níveis recorde, as pessoas estão deixando de comprar, porque entrou na agenda progressista, alguém financia essas empresas, porque elas perdem muito dinheiro com a agenda progressista.
Mas ainda assim eles continuam fazendo.
É porque alguém financia. Os fãs dos quadrinhos acabam deixando de comprar os quadrinhos, né? O pessoal que teoricamente seria destinado a essa lacração que eles estão botando nos quadrinhos não compra por querer dos quadrinhos.
Exato.
Né? Então eles têm queda de receita. Tanto que a Marvel, ela estava cogitando parar de publicação física das revistas dela por perda de dinheiro. Não, vamos fazer tudo digital. Só que, pô, aí a culpa, as pessoas estão deixando de comprar quadrinho porque são opressores. Mas, cara, não, pô, porque o cara quer comprar a história do Homem-Aranha, ele quer comprar a história do Homem-Aranha, quer comprar a história do Batman, quer comprar a história do Super-Homem, do Lanterna Verde, do Wolverine, quem seja, ele não quer ver o herói dele, por exemplo, do Wolverine, de namorico com o Hércules.
Mas é isso que eu tô falando, eu acho assim, tá, eu sei que tem gente que financia, a gente sabe que realmente tem gente que financia toda essa agenda, né, infelizmente. Essas pessoas têm dinheiro e poder para financiar essas porcarias. Mas é bizarro, se você é dono de uma empresa, você vende um produto, e esse produto, e aí você vende bem, e aí daqui a pouco você começa a mudar, começa a usar essa agenda progressista de feminismo, de parará, de não sei o que mais o que, dessa encheçãozinha de saco, e aí você vê que, que o seu produto está tendo prejuízo. Você não vai pensar em momento nenhum voltar atrás, sabe? Não, prefiro ficar no prejuízo.
Depende, vamos supor, você tem uma empresa, chega alguém para você e diz, olha, se você fizer as coisas dessa forma que eu quero que você faça, eu cubro seu prejuízo e ainda te dou um dinheirinho pra você botar no bolso.
É, tem esse ponto, verdade.
É o que tem acontecido com tudo. Vocês acham que destruir Star Wars, destruir todos os heróis dos quadrinhos é um processo barato, financeiramente falando? Não, cara. Isso aí tem muita coisa envolvida que é... Acho que a gente pode até falar isso mais pra frente, em outros podcasts, porque esse aqui já tá no final. Mas é complicado. Tem gente financiando o fim dessas obras. Justamente com aquilo que a gente falou lá um pouquinho mais no início do podcast, para cumprir uma agenda, para acabar com a figura masculina, para você destruir o heróico, porque a figura do herói é uma barreira para quem quer a dominação, porque o herói ele traz tudo aquilo que eles não precisam que o povo tenha. É o herói que dá o simbolismo à resistência, é o herói que dá simbolismo à coragem, justiça. É o herói que dá o simbolismo à justiça, família, defesa daquilo que é importante.
Cumprimento das leis.
Cumprimento, né? Das leis. E aí, porra, você pega os heróis, consegue transformar eles em, sei lá, seres abjetos que só pensam em sexualidade, acabou, velho.
Ou vilão, né? Porque você também, às vezes, usa...
Não, se for vilão com algum valor, você ainda tem algum valor.
Não, mas eu digo assim, mas... no caso, até Tropa de Elite mesmo, filme brasileiro. Que a ideia era o quê? Mostrar, que a ideia foi essa, né? Mostrar que o policial era errado. Saiu pela culatra. Mas a ideia é o quê? Você pega, às vezes, personagens que você sabe que a população tem certa empatia, né? E você tenta mudar aquilo ali, entendeu? Você tenta colocar como se ele fosse errado. Eles também fazem muito isso. Só que aí tudo bem, o tiro sai pela culatra. Por enquanto, porque a ideia desse pessoal é tudo a longo prazo. Ah, igual Star Wars, que a gente falou nos episódios passados. Eles sabem que a maioria do pessoal não ia gostar, mas a questão é isso ser colocado a longo prazo, pra a longo prazo ter uma resposta que eles queiram, né?
Exato. Tanto que, por exemplo, nos quadrinhos hoje, como a gente está falando do Batman, tem um arco do Batman chamado O Batman que Ri, que é um Batman de universo alternativo, que ele foi contaminado pelo vírus do Coringa e ele acabou virando um vilão. Aí ele acaba vindo para a realidade do Batman que a gente conhece e começa a caçar os heróis e tudo mais. Bem ou mal, é um arco muito bom, ele é muito interessante, muito legal para você ler, mas quem não garante que daqui a algum tempo esse Batman que Ri, que é um vilão, seja no final o único Batman?
Sim.
É complicado.
É, que nem foi falado. Quando você pega um super-herói, ele traz consigo valores que a população gosta. Por isso que tem essa questão da identificação. Às vezes a gente não pode sair na rua e bater nos bandidos ou prender os bandidos e a gente se identifica com esse fato do super-herói estar ali e ele fazer isso. No caso do Batman também. Ele prende, ele sai na rua, ele quer se vingar da morte dos pais nos filmes do nesses últimos filmes, até nessa série. Nessa gota e tal, um pouco daquela questão assim, não, mas você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos, que seria no caso ele se vingar, né, de quem matou os pais, porque isso é errado. Então assim, já tentam colocar essa questão de que não, você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos, porque isso é errado. Então assim, já meio que dizendo assim, você é um herói, mas pô, mas você tá errado, você não é tão herói. Tem essa questão, as pessoas ainda se identificam porque ele tá ali fazendo algo contra as pessoas ruins, né? No caso, os bandidos, ele não vai atacar, pelo contrário, ele defende a população, enfim, contra os criminosos dali de Gotham. E aí eles podem realmente tentar, de uma certa forma, usar isso contra, né? Pegar essas coisas assim, não, mas ele bate nos bandidos, ele mata os bandidos, ele não mata, né? Mas ele bate nos bandidos, ele faz isso. E muitas vezes você vê isso, eles tentando colocar isso como se fosse uma coisa ruim, para descaracterizar o herói, que no caso seria o Batman, entendeu?
É, eles fazem isso também pela questão, tipo assim, para a população não ficar incentivada a ir para a rua e agir da mesma forma. Em parte, porque tecnicamente é ilegal. E em outra parte, tem a turma que sustenta os criminosos, não quer que os criminosos sejam feridos.
Ah, sim. Não, mas eu não acredito que a população iria, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas sabem que é contra a lei. Mas eu acho que tem essa questão também de evitar muito que as pessoas exijam que haja justiça, entendeu? Porque o que o Batman faz é isso. Ele sempre corre atrás da justiça. Deveria ter sido feita pela morte dos pais dele. Que nunca foi, porque nunca prenderam quem matou os pais dele. Então, assim, é uma coisa que se a gente for pensar, a gente que deveria realmente correr atrás de exigir que a justiça seja realmente feita, né?
É, tanto que, por exemplo, no trailer mesmo, nesse Batman novo, do Robert Pattinson, faz um comentário, né? Ah, se você é a justiça, é quanto que vale seu olho, né? Aquela coisa, tipo, a justiça pode ser comprada, né? Pode ser dissuadida.
Pois é.
E o Batman não é corruptível.
Não, pelo contrário, ele mostra isso o tempo todo, que ele é um cara que tá com a justiça agindo à beira dela. Ele não age com os dispositivos legais da justiça, bem que depende também, né? Depende do ponto de vista, porque ele é o cara que caça criminoso por conta própria, mas do nada aquela movimentação lá em Gotham, aí o comissário Gordon chega na porta da delegacia, tá, sei lá, um grupo de 4 caras amarrados e o Batman saindo.
Sim, ele deixa pra polícia. Ele deixa
pra,
né,
polícia.
Só daria certo lá fora. Aqui no Brasil não daria certo, não. Porque aqui pois no Brasil, se um delegado de polícia chegasse e encontrasse 4 bandidos amarrados com um dossiê de provas dizendo o que eles fizeram. Ah, esses 4 caras aqui, eles passaram uma semana fazendo estupro coletivo contra de menores. Daqui as provas. Aí o delegado ia chegar, ah, beleza, vamos soltar eles porque não tinha mandato, não tinha busca e apreensão, não tinha nada. Vamos caçar o Batman. O Batman não tinha nada que ter violentado com esses estupradores,
eles coitadinhos. Eles apanharam.
Eles sofreram.
Tem excesso de prova.
É. Não, e fora que ainda que o delegado quisesse fazer alguma coisa, quando ele chegasse na delegacia que visse os 4 lá, já teria uns 10 advogados para defender os caras. Sim. Fora umas, sei lá, 20 cabeças, 10 cabeças lá gritando
de
contra
onde?
O Batman.
Movimento social.
Dizendo que o Batman é violento.
Partido
demais.
Político.
Entendeu?
Por aí,
exato.
Vai.
Direitos humanos, falando que eles tinham direito, porque é culpa das pessoas que se deixaram estuprar. Tadinho dos estupradores.
Direitos dos humanos.
É culpa do meio, né? Ah, mas você não sabe. É culpa do meio que eles cresceram.
A culpa do meio, caramba. A culpa do meio tinha que cortar o que tinha no meio do saco deles ali. Isso sim.
Essa é verdade.
Mas é isso, pessoal. A gente chega aí ao fim de mais um podcast. Agradeço mais uma vez a companhia de todo mundo. Companhia do Lobato, da Cacau. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando fazer um trabalho diferente, como vocês podem ter notado. A gente está tentando deixar o podcast mais leve, ainda que a gente fale de assuntos bem que a gente considera bastante pertinentes. Algumas coisas são bem pesadas, sabe? Tipo esse tema que a gente tratou agora no final. Um tema mais pesado. Só que a gente tem que falar. A realidade tem que ser dita. Até para, sei lá, para alguém tentar mudar, se conscientizar que a coisa não deveria estar funcionando dessa forma. E a gente tem tentado deixar os podcasts mais leves. E aí deixa o feedback de vocês, deixa nos comentários, manda uma mensagem pra gente. Se inscreve nas redes sociais, dá a opinião de vocês lá. Se inscreve no canal do YouTube, entendeu? Fala aqui o que vocês estão achando. Até porque, como a gente quer fazer algo legal pra vocês, a gente precisa dessa opinião, tá? Então continua deixando lá os comentários, continua, se gostou, deixando like, é importante pra divulgação, a gente quer que o canal cresça. Esse trabalho que a gente tá fazendo é, na verdade, algo que a gente gostaria que já tivesse existido. Não pela gente, né? Mas é como a gente gosta muito dessa coisa, desse mundo de entretenimento, cultura do pop, a gente ficou praticamente sem opção. A gente abre todos os vídeos de YouTube, canal, tudo que fala sobre isso. É sempre a galera tentando dar uma lacrada, tentando, sabe, falar de agenda, progressismo, levantar um montão de bandeira. E a gente só queria os nossos heróis, a gente só queria os nossos filmes, as nossas séries, os nossos games em paz. A gente queria falar sobre games, a gente não queria falar sobre agenda política, a gente não queria falar sobre ideologia. E acaba fugindo pra caramba disso, acaba que a gente tem que tentar criar uma alternativa, falar de algo de forma mais leve pra vocês, tá? Então, obrigado mais uma vez, agradeço. Cacau, suas considerações?
Vou me estender muito, né, porque do tempo do podcast, mas é isso, é agradecer o pessoal que tá comentando. A gente gosta muito de ver o comentário de vocês, tanto no Twitter como no YouTube. O pessoal realmente se inscrever no canal, a gente tá crescendo, a gente fica muito feliz com isso, ainda mais de saber que vocês estão gostando, né? O objetivo da gente é isso, é falar a verdade, né? Porque a gente vê muito essa questão de tudo o pessoal tá deturpando, tentando puxar uma agenda e tal. E nem a gente falou durante esse episódio que rola o medo do que vai ser o próximo filme do Batman, o que vão ser os próximos filmes. Mas a gente vai estar aqui, assim que depois que estrear, que a gente assistir, a gente vai vir aqui. Se for bom, a gente vai falar. Se for ruim, a gente vai meter o malho mesmo. Entendeu? Então, é isso aí.
Lobato.
Então, gente, é isso mesmo que a gente já falou aí. A gente tá tentando fazer um trabalho legal pra vocês, mostrar um trabalho diferente, né? Continuar seguindo a gente, acompanhando. Vou deixar pra vocês aqui uma sugestão do Batman. Pra caso alguém tenha visto o filme da Liga da Justiça, assista a animação O Retorno do Cavaleiro das Trevas. Ela é de 2012, se não me engano. É baseado no quadrinho do Frank Miller, uma versão do Batman. Ali ele enfrenta o Super-Homem também. Essa animação é muito boa, vale muito a pena pra vocês verem, tá? Tem um vídeo no YouTube também, vale muito a pena pra vocês rirem. É o Batman Feira da Fruta.
Ah, é muito bom. É muito bom.
Vocês vão rir
só
muito.
Que vê longe das crianças, hein, por favor. É pesada.
Lá não tem a buzininha aí, não.
Ouçam com fone de ouvido, porque a linguagem é PG mais de 18. Então... Mas é isso, gente. É aquilo que a Cacau falou, esse Batman novo do Robert Pattinson. Se for bom, a gente vai falar se for bom. Se for ruim, a gente vai falar se for ruim, né? Não que a gente queira que o filme seja ruim. A gente quer que o filme seja bom. A gente tá torcendo pra que o filme seja bom, né? Sim. Mas a gente não vai dizer que o filme é bom só porque alguém empurrando dinheiro, que nem alguns sets de por aí, financiando pra dizer que a coisa é boa.
É isso aí.
É isso, entendeu? O nosso objetivo aqui é falar a verdade.
É isso aí. Ah, um último recado, pessoal. Não vejam Power. Faz melhor. Não só ver, quer dizer, não só não veja Power. Cancela a sua assinatura da Netflix, cara. Sério, cancela a sua assinatura da Netflix. Tá tudo podre, não tem mais uma série decente, tudo tem agenda. Cara, eles tentaram fazer uma série que tenta normalizar sexualização infantil, isso é imperdoável. Cancela a Netflix. De verdade.
Mas isso aí a gente podia falar.
A gente vai falar isso em algum podcast.
A gente vai falar.
Pode aguardar.
Nos próximos.
Se você puder, próximos. De verdade, cancela a Netflix, cara. Cancela a Amazon Prime, porque tá todo mundo juntinho, de mão dada, pra destruir tudo que você pode. Então o recado é esse. Obrigado mais uma vez.
Não assista nem o trailer, porque a Netflix tem um algoritmo que, se você assiste o trailer, ela contabiliza que você assistiu o filme.
Tem isso, né?
Caraca, eles são malandros, hein?
É porque eles entendem que, se você assistiu o trailer, tem intenção de assistir, então ele contabiliza. Teve uma matéria um tempo atrás, assim que eu localizar, eu passo pra vocês.
É isso aí.
Mas aí a gente deixa com os que vier e os próximos podcasts a gente falar melhor sobre isso.
A gente fala mais mal do Paulo, né?
É. E de outras coisas. E também, gente, só também, quem ainda não assistiu a trilogia do Batman do Nolan, assiste também, muito bom. Vale a pena.
Então é isso, galera. Obrigadão mais uma vez. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu.
Opa.